Olá, senhores! Aqui é Henrique Ligai e você está mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco de algo que eu já falei em um vídeo anterior, no Cara Mostra, Bunda Exposta, que eu falei ali, eu citei um pouco de Ad Hominem, que são as formas como as pessoas utilizam argumentos totalmente fora de contexto para debater verdades inconvenientes ou fatos que elas não querem encarar, entendeu? Para evitar perder um discurso, entendeu? Basicamente, eu vou estar falando aqui nas formas que, se não todas, mas a grande maioria das talheres usam para tentar, intimidar os homens. Então, basicamente, elas utilizam de táticas de intimidação, que são nada mais do que uma forma que provoca desvio emocional, jogando com as inseguranças masculinas e desviando o foco do debate quando envolve um homem, ou sim naqueles contextos que envolvem discussão de verdade inconveniente sobre elas. Geralmente elas fazem isso só para ter o ponto de vista delas femininos vistos e demonizar completamente os pontos de vista masculinos, que, como eu disse, na maioria das vezes é só ad hominem e mais nada. Então, de qualquer forma, é interessante catalogar e falar um pouco das principais táticas de intimidação que são usadas contra os homens, sempre que uma discussão sobre feminismo, assunto masculino, relacionamento surge. Então, as formas principais de intimidação masculina que eu vou citar aqui são exemplos de frases que utilizam toda essa forma de malabarismo mental, tá ligado? Pra tá desviando das coisas, tá ligado? Então, eu vou citando aqui por fases, né? Tipos, e vou estar citando também, tipo, uma forma de você lidar com esses tipos de ataques. Então, a primeira forma de ad hominem que elas usam muito é o ataque por irritabilidade, né? Por exemplo, ali numa situação de discussão que o alvo, ele será acusado de ter problemas em lidar com a própria raiva, com as emoções. Qualquer emoção negativa que você tipo demonstre, será elas tentam fazer um ad hominem para injustificar a seu ponto de vista negativo. Então, por irritabilidade, elas vão aqueles famosos tipo aqueles comentários assim: ah, você é frustrado, você precisa parar de ter ódio contra as mulheres, nossa, pare com esse ponto de vista negativo. Entendeu? É sempre todas essas formas de ludibriar, cara, de intimidar o homem, são sempre ad hominem para desviar do assunto principal. Um caso que elas tentarem acusar você de frustrado, ou que nem chamar de incel, ou qualquer outra coisa assim, cara, é simples assim, ó, de proceder. A raiva, ela é uma emoção legítima perante a injustiça, certo? É importante deixar claro que a aceitação passiva da maldade não é uma virtude. Então, geralmente, elas vêm falando que você é raivoso, frustrado, blá, blá, blá. Não, cara. Se alguém vier com isso com você e você tiver que debater e ir contra esse tipo de ad hominem, é simples assim. A raiva é uma emoção legítima perante qualquer coisa errada. E ninguém tem que aceitar passivamente maldade, porque aceitar a maldade de forma passiva não é uma virtude. Lembrando aqui, pessoal, que nunca perca um tempo discutindo com capivara, discutindo com talher, porque isso nunca leva a nada. Porque, como vou estar citando aqui para vocês aqui, toda vez que você jogar fatos contra uma discussão com talher, elas vão usar qualquer um desses ad hominem para fazer intimidação e tornar tudo contra você. Lembre-se que as talheres não são racionais, elas são emocionais. Ela é mais capaz de você ficar louco numa discussão e ainda se ferrar se você estiver discutindo em público contra elas, do que você tentar expor um ponto de vista racional do que está acontecendo. Então, outro tipo de ad hominem que as talheres muito usam é o ataque por covardia, né? Então imagina assim numa discussão. Você é o alvo e é acusado de ter um medo injustificável de interagir com as talheres, por exemplo. Aqueles comentários: você tem que parar de ter medo de mulheres fortes. Você tem que parar de ter medo de mulheres empoderadas. Seja homem, se recomponha. Cara, isso daí você vê bastante, principalmente de conservadia. Nem de feminista, você vê muito esse tipo de homem aqui por aquelas honradinhas, né? E geralmente, como assim você lidaria com um ataque de homem por covardia? É assim, gente, é importante lembrar que é uma diferença entre bravura e a estupidez, né? O único risco que pessoas sensatas correm são riscos calculados. Ninguém faz algo sem calcular, porque uma coisa não planejada muitas vezes vai dar merda. Então deve-se pesar os benefícios e os problemas de cada caso, ou seja, da discussão. Assim, alguns homens acabam por descobrir que muitas mulheres não têm um custo-benefício bom. Aí, como é que eu vou dar um contexto aqui? Porque as gurias geralmente usam bastante esse ataque de covardia. Que, você tem medo de mulher forte. Você tem que parar de ter medo de mulher. Nossa, se esforça pra gostar de mulher. Assim, cara, todo mundo hoje sabe que as leis de casamento, lei de divórcio, o tanto que as mulheres cobram e querem e dão em troca nada, tá ligado? Tipo, um sexo assim, regulado, às vezes só pra controlar o cara, fazer o que ela quer, e se o cara não fizer tudo o que ela quer e se humilhar, ela pega e vai embora, tá ligado? Então, se você realmente pôr na balança, realmente muitas das coisas, cara, não existe o custo-benefício de se ter, de estar com um talher, aguentar a presença delas, entendeu? É um custo-benefício muito, mas muito pequeno, cara. Então, geralmente, esse ataque de covardia delas, de homem dessa forma, elas utilizam bastante quando elas estão sendo rejeitadas, entendeu? Quando você expressa sentimento de rejeição, seja direto ou indireto, então você vai ser atacado geralmente por esse tipo de ad hominem, que é o ad hominem da covardia. Então existe também um outro tipo de ad hominem que as mulheres usam muito, que é usar o ataque por hipersensibilidade. Ou seja, elas vão tipo tentar te caracterizar ali no meio da situação como um bebê chorão. Então imagine assim uma situação de discussão onde você é o alvo e é acusado de ser histérico ou exagerar nos problemas que os homens têm ou nos seus problemas masculinos. Ou seja, ela vai acusar você de ser um franguinho medroso. Preste bem atenção, esse tipo de ad hominem aqui de hipersensibilidade, de chamar você de fracote, franguinho, essas coisas, geralmente os manginas e tragicons também usam muito esse tipo de ad hominem aqui. Então esse ad hominem aqui de hipersensibilidade, geralmente ele se caracteriza, por exemplo, como esses comentários que eu vou citar aqui. Pare de reclamar, pare com essas bobagens, seja homem e encare isso como homem. Homens não sofrem nenhum pedaço, nenhuma porcentagem sequer o que sofreram as mulheres. Vocês têm medo de perder seus privilégios masculinos. Isso é ego frágil masculino. Nossa, putz, vocês precisam virar homens. Nossa, vocês são moleques, blá blá blá. Olha, isso aqui você vê muito, tanto quanto mulher, quanto muito mangina e tradicom, cara, falar isso aqui. Então, como lidar com o ataque de ad hominem por hipersensibilidade? Bom, aqueles que usam esse tipo de tática intimidatória revelam ser insensíveis com a natureza masculina. Pode ser interessante perguntar ao acusador se um certo problema masculino merece ser visto com mais cuidado ou não, não importando o quão pequeno ele pode ser. Se aqui em debate responder negativamente essa pergunta, pode-se se perguntar por que os homens deveriam se preocupar com o bem-estar dele mesmo que fala, sendo que o favor não seria devolvido. Ou seja, por que... entendeu? Não existe reciprocidade nem empatia por quem está fazendo um argumento de homem desse. Principalmente se vier de outro homem. Então, se o quem está acusando afirmar que não é capaz de fazer nada pelo problema também, pode-se perguntar a ele, então, por que ele ataca aqueles que estão tentando fazer algo sobre o problema? Ou seja, geralmente eles vêm falar esse tipo de homem de hipersensibilidade como quando você começa a postar, por exemplo, nossa, homens morrem mais que as mulheres, nossa, a taxa de divórcio é sempre maior das mulheres, os homens também sofrem violência doméstica, assim, tanto quanto as mulheres, porém, essas taxas são escondidas de indicadores de governo. Aí eles vêm e falam, nossa, para com isso, que bobagem, seja homem, isso aí é coisa de não sei o que. Geralmente, aí vem esse tipo de ataque, tá ligado? E geralmente vai vir ataque de mangina, tanto quanto ataque de ad hominem, de talher. Bom, passando para outro tópico de ad hominem. Tem o ad hominem, que é esse daí já foi bastante usado, cara, perante o pessoal, né? Que é usar a tática do ataque de infantilidade. Que seria a síndrome de Peter Pan, que eles falam, o ataque de Peter Pan. Então imagine uma situação assim. Você é o alvo e é acusado de ser imaturo ou irresponsável de alguma forma que afeta negativamente o seu status de homem adulto. Então vai vir aqueles tipos de comentários clássicos. Ah, vê se cresce. Nossa, você é imaturo. Ah, você ainda vive com a tua mãe e deve ter um palio. Ah, não me interessa em garotinhos e moleques com você. Prefiro homem de verdade. Ah, homens estão querendo fugir da responsabilidade dada por Deus de se casar e ter filhos. Nossa, cara, esse ad hominem aqui é usado principalmente por cavaleiros brancos estilos Paulo Cogos. Então, é aquele ad hominem tentando caracterizar você como um ser que está tentando fugir da responsabilidade, tá ligado? Então, como lidar com um ataque desse de Peter Pan, que elas dizem tentar colar no cara? Bom, deve ser lembrado que o histórico, sexual, estado civil, etc., não são indicadores confiáveis da maturidade ou responsabilidade de alguém. Se fosse, não teríamos problemas com crimes de colarinho branco. Ou seja, aqueles feitos por pessoas de posição respeitável em nossa sociedade. Então, não existe divórcio, não existe gravidez não planejada, casos extraconjugais e etc. Entendeu? Ou seja, é mais um clássico ad hominem para tentar desviar os argumentos de uma discussão para um ataque pessoal que não tem nada a ver com o assunto. Então, mais um tipo de ad hominem. O ataque por comprometimento. Ou seja, o ataque do perigo iminente. Imagine uma situação de discussão onde você é o alvo e acusado de ser uma ameaça de alguma forma, mas você é uma ameaça não muito clara. E, geralmente esse ataque pode vir acompanhado de alguma forma de bronca, por exemplo assim, nossa, esse povo, esse grupo são um grupo estranho, nossa, esse pessoal ele bota medo, que gente esquisita, não sei o quê. Bom, uma situação dessa, tipo assim, pode ser útil apontar que só fanáticos e tiranos têm medo de ter a verdade dita na cara deles. Pode-se até perguntar como algumas mulheres podem, por exemplo, querer ter posições de comando se elas se assustam com qualquer tipo de liberdade de expressão masculina. Ou seja, esse ad hominem é um ad hominem meio disfarçado, porque ele é tipo como se ele fosse uma reação para elas mostrarem que estão com medo, para que as pessoas já vendo que elas estão tendo a reação de medo, já comecem a desconsiderar o que aquela pessoa está falando e porque aquela pessoa pode estar parecendo agressiva. E geralmente aí já vem aquela ligação do politicamente correto, tá ligado? Para desmerecer o argumento ou a situação que o cara se encontra. Vou seguindo aqui. O ad hominem, que também fazem, o ad hominem pela racionalização, ou ataque pela depreciação. Imagine uma discussão onde você é o alvo acusado de expor suas frustrações, insatisfações e culpa as mulheres mostrando fatos. Exemplo. Elas vão ir pra cima de você falando principalmente que você, por exemplo, é um frustrado porque não consegue transar, não consegue mulher, sabe? Aí esse aqui é o famoso você deve ser um otaku fedido que mora com a mãe e não sei o quê. Cara, vamos analisar uma forma de lidar com um caso desse daipe aqui. Um caso desse, você pode lembrar da fábula da raposa e das uvas, onde a raposa desdenha das uvas porque não podia alcançá-las. Resumindo, podemos simplesmente falar a quem faz esse tipo de ad hominem, falar assim para ele: quem desdenha quer comprar? De qualquer jeito, o ad hominem pela depreciação é um bom exemplo do que é chamado do ad hominem circunstancial. Entendeu? Aqui é um tipo de ad hominem que a pessoa está demonstrando raiva também, porque geralmente vai ser um caso que a pessoa vai ter sentido rejeitada direta e indiretamente. Bom, temos também o caso do ad hominem pelo fanatismo ou o ataque nazi. Imagine você num alvo de discussão onde você é acusado de ser intolerante, de ter uma ideologia extremista ou ser devoto de um ponto de vista ignorante. Por exemplo, nossa, você deve ser um desses radicais de direita. Nossa, você é um extremista, você é um fascista, taxista, manobrista, nazipardo e blá blá blá. Nossa, mais argumentos sobre bobagem antifeminista, vocês são feminismo ao contrário. É toda aquela novela de grupo extremista. Tentar colocar em você um argumento de grupo extremista para desvalidar o seu argumento. Então, diante de uma situação dessa, você pode proceder pensando que podemos lembrar que a verdade não é decidida pelo número de pessoas que acreditam nela. Se uma ideia está ou não dentro de um senso comum, não é o que está sendo discutido numa situação que vai fazer validar um argumento desse de extremismo. Uma conclusão correta não é necessariamente atingida somente por adotar uma visão que não está no meio de duas visões opostas, a falácia ideológica do falso compromisso. Então, seguimos para o próximo ad hominem. Ah, esse aqui é o bem clássico, também usado tanto por manginas quanto por talheres: o ataque à virilidade. Então, você é um alvo ali na discussão, você é acusado de ser homossexual ou não ser, no caso, né, homem suficiente. Então aí vem aqueles comentários clássicos, né? Ah, você é gay. Ah, eu quero um homem, não um marica. Nossa, mas é um fracote, frangão. É, geralmente, vai falar que tem pau pequeno. Ai, não sei o que. Esse é o clássico, né? Então, numa situação dessa, como você lidar com ataque e virilidade de ad hominem desse tipo, por exemplo? Eu imagino assim: a não ser que você trabalhe para alguma organização religiosa conservadora, há muita pouca consequência se um homem deixar seus acusadores ficarem duvidando da sua masculinidade. Enfim, o próximo, o ataque ad hominem pela generalização exagerada. Ou seja, é aquele famoso argumento de: nossa, você está generalizando todas as coisas. Não, eu sou diferente. Aí é o ad hominem que vai te empurrar para aquela área cinza, onde você é o cara extremista que generaliza as coisas. Então vai tentar essa pessoa puxar, fazer aquele famoso o argumento do burro. Que para mim isso é burrice, usar exceção como exemplo. As pessoas vão começar a tentar desmerecer seus argumentos puxando um monte de exemplo exceção que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Então aí geralmente elas vão comentar assim: ah, eu não sou assim, não generaliza. Nossa, você é estereotipado, sexista, machista, manobrista, eletricista e tudo mais. Então geralmente num caso de generalização assim, pode-se você demonstrar que as feministas e também muitas mulheres que vivem fazendo generalizações sobre os homens, elas usam frases feministas, por exemplo, podem ser usadas para facilmente provar isso. Também podemos demonstrar que apontar para uma tendência não é o mesmo que generalizar. Ou seja, se você vê que a maioria, existe, por exemplo, pesquisa que mulheres são as que tem maior taxa de divórcio, são elas que começam a maior parte do divórcio. A maioria das mulheres tem filhos lá não planejados, e etc. Ou qualquer outro tipo de ali estatística, tá ligado? Que já tem um histórico. Cara, você tá seguindo uma tendência pra falar fatos, você não está generalizando, você tem às vezes argumento. Aí elas vão tentar colocar você no estereótipo da generalização exagerada. Então, mesmo que todas as mulheres não tenham certas características, tipo, que elas estão falando, ah, toda mulher é hipergâmica e tal, elas sempre vão falar que não, que eu sou exceção e você que generaliza. Ah, aqui é o... Vou falar do próximo, que é também bem... Isso aqui é bem usado na rede social do Facebook e do Twitter. É o ataque do misógino, tá ligado? Tipo, você é um alvo ali de acusação, acusado de demonstrar alguma forma de rancor injustificado contra uma mulher em particular ou contra as mulheres no geral, tá ligado? Aí é aqueles famosos ataques de, ah, seu misógino nojento, por que você odeia mulher? Você gosta da sua mãe, você não tem irmã por acaso? Ah, você é insensível à condição das mulheres. Ou você é egoísta com as mulheres. Cara, o ataque da misoginia também, elas usam principalmente quando elas são rejeitadas, tá? Quando você pega assuntos muito, muito pesados, que, principalmente contra a Thaler, que é, por exemplo, você usar telegonia e microquimerismo, aí os caras vão te chamar de misógino, cara. Tanto os caras quanto as gurias, tá ligado? Porque são uns fatos muito pesados. Tipo assim, que quanto mais você vai lá e mexe na entranha da natureza feminina e sobre fato científico que mostram que o comportamento delas é destrutivo e pode ser agentes de caos, como tá lá no meu vídeo de microquimerismo e telegonia explicando, esse aqui é o argumento, um dos argumentos mais pesados de Ad Hominem. Logo atrás do ataque de chamar de você de pedo e falar que você é esfuflador. Isso aqui estaria o ataque chamando de você de misógino, estaria em terceiro lugar, só atrás desses primeiros dois que eu citei. Então, como lidar com uma pessoa que vem te acusar de misorgue? Tipo, você pode se perguntar como uma agenda pró-masculina pode ser inerentemente antifeminina, especialmente que muitas feministas afirmam que o ganho dos homens e mulheres não são um jogo de soma zero. Ou pode se perguntar para essa pessoa que acusa sobre as mulheres que concordam com os seus pontos de vista. Seriam elas misóginas também? Porque em muitos casos, algumas talheres acabam até concordando com o ponto de vista dos problemas, dos fatos que os próprios caras mostram, né? Então, então seriam essas mulheres misóginas também? Ou esse tipo de intimidação por misoginia, geralmente ele integra a falácia lógica do argumentum ad misericordiam. Ou seja, argumentação baseada em gerar pena nas mulheres. Tira totalmente o foco do que está acontecendo para colocar, para fazer o público ou quem está vendo uma discussão sentir pena das mulheres, colocando toda a opinião contra você. Também, vamos dizer assim, é um tipo de argumentum in terrorem, ou seja, provocar medo sobre o que o acusado pretende fazer contra as mulheres. Ou seja, é uma forma de um ataque de misoginia, é uma forma de colocar você como um objeto de ameaça. Ou seja, vou mostrar que você é uma ameaça, ao mesmo tempo que elas se tentam se prostrar, mostrando que são dignas de pena porque você está sendo cruel, entendeu? Cara, é tudo falácia para tirar atenção do que está sendo falado. Também a gente tem um tipo de ad hominem, que eu posso chamar aqui de ataque por instabilidade, né? Ou o ataque do quarto acolchoado, tipo, chamar você de louco, tentar apontar que você é um desequilibrado mental, tá ligado? Então, imagine que você é acusado ali de ser mental ou emocionalmente estável, tá ligado? Acusam você de ser instável, ter problemas. Tipo, você precisa de terapia, cara. Você deve ser maluco e tal. Isso é um ad hominem até simples, cara. Geralmente é aqueles ad hominem de ataque de guria e girl histérica no comentário de rede social. Geralmente, em resposta a esse ataque, basta você argumentar que há algum estudo ou apontamento médico sério que prove que tais comportamentos que você está tendo e falando ali é sinônimo de desordem mental e emocional. Entendeu? Porque se você tá falando alguma coisa, a pessoa só chega te atacando com a de homem, falando que você é instável, maluco e tem problema. Cara, já. Cara, esse é de homem aqui. É, cara, é muito simples de descartar um animal desse aqui. Uma animal que dá uma desse aqui, né? Então a gente tem também o ad hominem do egoísmo, né? Onde você imagina uma situação assim, que o ataque ele já é autoexplicativo, né? É um ataque comum contra homens que não estão a fim de se engajar em relacionamentos amorosos, homens que não estão a fim de se matar para defender mulher, que não quer prover ninguém, não quer sustentar ninguém, não quer ter filho, tá ligado? Para que eles, geralmente elas usam isso aqui para aquele pessoal que quer, principalmente o pessoal antinatalidade, tá ligado? Aquele famoso comentário: ah, você é materialista, vocês aí só pensam em dinheiro, vocês são egoístas, vocês não querem fazer só a sua obrigação com a sociedade. Então, é interessante proceder contra um ataque de egoísmo desse, porque você pode jogar o feitiço contra o feiticeiro. Basta você pressionar a quem te acusa com uma pergunta parecida sobre o egoísmo dela. Por exemplo, podemos dizer: ah, então você está dizendo que eu não posso gastar o meu dinheiro comigo mesmo, mas sim com uma mulher igual a você? E eu? E eu que sou egoísta? É isso que você planeja fazer comigo, afinal? Ou seja, enfrentar um ad hominem desse aqui é muito simples. Basta você falar: então, você me chama de egoísta, mas quer dizer que eu tenho que ser obrigado a prover, a sustentar uma sociedade que não tá nem aí comigo e tal, então aí eu sou egoísta. Ou seja, aí quem quer ser ou sustentado por mim e que eu faça todo o trabalho da sociedade, essa pessoa não é egoísta. Aí você já desarma o ad hominem do egoísmo. Temos também o ad hominem da superficialidade, né? Ou seja, um ataque pelo deslumbramento. Então imagine numa situação de discussão. O ataque pela superficialidade, ele é usado geralmente contra homens para atacar o tipo de mulheres que eles preferem. Por exemplo, se você não preferisse só mulheres fúteis, quem sabe? Ah, como você pode ser tão superficial a ponto de rejeitar uma mãe solteira? Ou seja, esse daqui é tipo assim, quando o homem ele faz igual as mulheres fazem hoje, querer escolher as coisas deles, você se dá valor como um homem, você olha, eu prefiro ficar sozinho porque eu não quero mulher rodada, não quero mãe solteira, não quero uma guria tatuada que não se cuida, não quero uma guria que tem o rosbife parecendo lá aquele sanduíche de mortadela que vende lá no centro de São Paulo. Aí elas vêm falar, aí vem aquele famoso ataque de superficialidade, que o cara é babaca, que ele não tem sentimento, blá blá blá, é clássico, né? Então, num caso desse ad hominem aqui, vamos pensar no proceder, né? Pensa comigo aqui, mulheres comuns podem ser tão ou mais problemáticas em seu comportamento, elas podem ser tão problemáticas em seu comportamento quanto as mais lindas mulheres. E sobre a superficialidade feminina, nossa garganta tá seca. Sobre a superficialidade feminina, a mídia dá exemplos praticamente infinitos sobre as fúteis exigências femininas sobre como deve ser o homem ideal. Ou seja, listas de famosas em que mostram o que um cara deve ou deve não deve fazer para mulher, matéria de televisão, postagem judicial, artigos de UOL, revista, aqueles programas lá estão tipo dando um exemplo que o homem tem que ser cavaleiro, mas ele também tem que ser desprendido, tem que ser malhado, não sei o que. Aí não, aí se tu for o homem e quiser escolher uma mulher por detalhes que o seu gosto próprio, né? Então você é um babaca, você é superficial, tá ligado? Tipo, mano, é muito hipocrisia demais, né, cara? E a gente chega ao próximo Ad Hominem aqui, que é o ataque do patinho feio, né? Tipo, o Ad Hominem pela feiura, atacando a sua... o ego, tentando te atacar pelo ego, falando da sua beleza física, da sua aparência, né? Então é aquele tipo de situação onde você é um alvo e o acusado, tipo, que não vai... ele vai te falar que você não tem nenhum atrativo pro sexo oposto. Tipo, ah, você é gordo. Ah, você deve ser um espinhento, seu pardola. Você não consegue arrumar uma foda. Ah, teu... tipo, seu chassi de grilo, perdedor. Você tem problema com você mesmo, uma baixa autoestima, blá, blá, blá. Geralmente quem usa esse tipo de ataque também são talheres e são manginas, tá? Então imagina numa situação dessa, para você receber um ataque de homem desse, como que lidaria com isso? Basicamente você deve observar que isso é outro exemplo de ad hominem circunstancial. O potencial atrativo do alvo, ou seja, o potencial atrativo seu, a sua atratividade física, não tem nada a ver com o mérito de um argumento, de uma discussão. É aquele negócio, cara, tipo, o que o cu tem com as calças, mano, tá ligado? Ou seja, esse ad hominem aqui também, ele se encaixa até mesmo também ali no, naquelas famosas situações onde o pessoal usa muito o anonimato na rede social, que nem, por exemplo, as pessoas que usam foto de anime, foto de qualquer outra coisa para se esconder, para justamente evitar problemas pessoais de pessoas que caçam lá onde você mora, caçam seu trabalho e tal, e vão tentar te cancelar, tá ligado? Então aí eles vão usar esse ad hominem aqui, tá ligado? Tentando atacar você no pessoal, e principalmente se piorou, se você tiver imagem tua pessoal, eles vão te tentar diminuir você pelo ego, fazer você sentir menos. Só que assim, cara, você não deve nem dar bola pra um tipo de argumento merda desse aqui. Porque tipo, cara, o que tem? Se eu tô falando lá sobre estatística de alguma coisa lá, conversando com a pessoa, chega um cara falando, ah, você fala isso porque você não deve nem conseguir arrumar uma foda o teu cabaço, o seu incel. Tipo, velho, o que tem? O cara chegou falando uma merda dessa, pegando o bonde, sentando na janelinha, o que tem a ver o cu com as calças? É basicamente isso, cara, só isso. E também tem o ataque de ad hominem do tipo derrotista, que vão te passar como se você fosse uma pessoa tipo negativa, tá ligado? Como fosse pessimista, então tudo que você tentar argumentar seria como um ponto de vista, como se fosse um fracasso. Então imagine uma situação de discussão assim, onde essa tática intimidatória é semelhante ao ataque pela irritabilidade que eu falei lá no começo. E também se parece muito com o ataque do ad hominem da covardia, em que o acusador ataca o comportamento negativo ou reservado que ele tem sobre determinada situação. Entretanto, esse ataque foca nem tanto nos medos e raivas no alvo do ad hominem, mas sim na suposta atitude de resignação. Então eu vou dar um exemplo. Ah, para, elas vão comentar assim, ah, para de ser tão negativo, nossa, você é cínico. Se você desistir de ter relacionamentos sérios com mulheres, você então tá admitindo, você admitiu que perdeu. Vamos lá, homem, enfrentem as coisas, não corram delas. Ah, vamos lá, vocês homens têm que salvar o Ocidente. Cara, isso aqui é um ad hominem que as mulheres usam também, mas principalmente Tradicom tenta usar esse tipo de coping de aqui, que é, isso aqui é um ad hominem que usa muito coping de honra, tá ligado? De moral, mano. Só que é pseudo moral e pseudo ética, tá ligado? Assim, masculina perante as talheres. Então você imagine pra você tá recebendo um ataque desse aí, de, ah, vamos salvar o Ocidente, blá blá blá. Então, como que eu deveria me sentir pra proceder com isso? Então, basta ver que o ataque pelo derrotismo pode ser refletido explicando que você é realista sobre determinada situação. Aliás, pode apontar também que fazer com que os homens aceitem calados os maus tratos nas mãos das mulheres, nas mãos da sociedade, na mão do Estado, essa é uma verdadeira atitude derrotista. Muitos homens não perderam sua determinação, mas sim sua paciência, que é, no caso, dos Migtrons, do pessoal que resolveu pegar a filosofia Sigma, assim como eu, assim como alguns que estão, ou todos que estão me ouvindo aqui agora, simplesmente pegou a tua malinha e foi viver a tua vidinha no teu canto, tá ligado? Tipo, foda-se aquilo de lá. Tipo, você não tem uma paciência, não tem por que eu sofrer, tipo, muito, ou me arrombar um monte me esforçando pra tentar salvar alguma coisa, onde eu vou ter umas migalhas de em troca, tá ligado? É aquela famosa frase, né, cara? É, muitas responsabilidades sem recompensa e autoridade é uma vida de escravidão. Então é que a gente chega pelo último tipo de ad hominem que eu posso citar aqui. Isso aqui é o tipo de ad hominem que geralmente as mães narcisistas usam muito com seus filhos, entendeu? Então seria o ad hominem do homem mal amado, ou a gente pode chamar de chicote rosa, o ad hominem do chicote rosa. Então imagine que numa discussão você é um alvo, onde quem te acusa vai querer ficar te alertando que os seus pontos de vista e comportamentos não farão ele arrumar mulher no futuro, por exemplo. Nenhuma mulher vai te querer com essa atitude. Ah, você é machista. Eu não quero homem machista, eu quero homens gentis. Ah, doidos como você nunca vão conseguir trepar, e etc, etc. Então vamos ver aqui que o ponto de vista de se proceder quando você recebe esse tipo de shaming. Esse é um exemplo de falácia lógica do argumentum ad baculum. Basicamente seria apelar para a ignorância. Quem acusa dessa forma tenta invalidar uma posição, demonstrando que consequências ruins irão acontecer caso você acusado prossiga com o seu ponto de vista. Realmente, o único jeito de lidar com um ataque de ad hominem desse circunstancial de chicote rosa é simplesmente afirmar que a felicidade de um homem e o seu valor nunca não dependem de suas conquistas amorosas, incluindo o casamento. Eu vou entrar aqui para falar nessa questão do ad hominem do chicote rosa. Eu vou usar o exemplo muito clássico do Nikola Tesla. Como é que você pode medir as conquistas, tudo que um homem fez, baseado só nas conquistas amorosas dele, sendo que geralmente a conquista amorosa, o romantismo, nada mais é que um coping, cara, de prisão, cara, que eu já citei lá no meu vídeo do romantismo, marianismo e controle dos povos, entendeu? Tipo, cara, relação amorosa, casamento, essas coisas só servem pra gerar herdeiro. Mais nada, cara. Então, se basear nisso aqui já de homem é um argumento totalmente sentimentalista que não tem racional por trás de nada. Por exemplo, por que eu falei do Tesla aqui? O Tesla, ele foi um cara que falou 8 línguas, ele nunca quis namorar com ninguém, não quis estar com mulher alguma, e existem suspeitas que esse cara morreu até virgem, cara. E o Tesla, o que o Tesla fez por nós? Nada mais o Tesla fez. O Tesla criou a corrente elétrica alternada, que é a forma de transmissão de energia que usamos até hoje. Nikola Tesla criou um motor elétrico que move todos os carros, movem o ventilador, liquidificador. A maioria dos equipamentos industriais usados até hoje na atualidade, Nikola Tesla também. Ele criou as formas de transmissão de rádio. Nikola Tesla criou o protótipo em papel, a teoria de como transferir informação via rádio, que é nada mais que Nikola Tesla é o cara que fez você ter o seu Wi-Fi na sua casa hoje. Então, observa aqui comigo como você quer aceitar um ad hominem, por exemplo. Vai pensar num ad hominem desse de que, tipo, medir o cara pelas conquistas amorosas dele, sendo que isso não significa porcaria nenhuma, a não ser se você é um tipo de pessoa que tá valorizando o teu ego, ou tá num grupo de pessoas que usam talher ou conquista amorosa como patamar de riqueza, sendo que não se é. Nikola Tesla, cara, era um cara solitário e, tipo, ninguém via ele com talher nem com nada. Ele mesmo disse que ele não gostava de estar com mulheres porque mulheres sugavam a energia dos homens. entendeu? Então, toda vez que alguém te fazer um ad hominem, principalmente as ad hominem diminuindo masculinidade, é ah, você porque você não tá com mulher, etc, etc, lembra-se principalmente desse exemplo aqui do Nikola Tesla, que é uma das pessoas que eu mergulho muito, tanto que eu tenho até um quadro aqui do Nikola Tesla, bem aqui, ó, na minha sala da minha casa, onde eu tô aqui sentado aqui no meu computador gravando o vídeo, e todo dia eu olho nos olhos do Tesla no quadro, e ele me dá, principalmente, muita motivação para continuar fazendo as minhas coisas, porque um homem sozinho mudou muita coisa e ajudou a sociedade humana a avançar em meio século, que a sociedade humana não avançou em um milênio. Então era isso que eu queria falar com vocês, pessoal. É explicar basicamente os tipos de modus operandi a respeito do ad hominem, que geralmente as mulheres e também algum desses tipos de ad hominem que os manginas se utilizam muito. Então aqui fui eu, Yannick Rigaia, e eu desejo a vocês uma ótima vida.